Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Uma Senhora Toma Chá, como a estatística revolucionou a ciência no século XX, de David Salzburg. É uma obra de divulgação histórica que apresenta a formação da estatística matemática por meio das pessoas. Disputas intelectuais e problemas práticos que marcaram seu desenvolvimento. O título parte do célebre episódio da mulher que afirmava distinguir chá preparado com leite adicionado antes ou depois, situação associada à formulação de um experimento por Ronald Fisher, em vez de oferecer um manual técnico ou uma sequência de fórmulas. Salzburg reconstrói a mudança de mentalidade que levou cientistas a avaliar evidências, incertezas e alternativas de modo sistemático. O livro percorre contribuições ligadas à agricultura, à biologia, à medicina, à indústria e às ciências sociais, destacando autores como Carl Pearson, William Gossett, Fisher, Jesse Neyman, W. Edwards Deming e Andrei Kolmogorov. Seu propósito central é mostrar que a estatística não apenas calcula resultados, ela altera a maneira de formular perguntas, desenhar estudos e limitar conclusões científicas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o experimento do chá como modelo de uma pergunta científica bem formulada. O episódio que dá nome ao livro concentra uma ideia decisiva da estatística moderna. Uma alegação só pode ser examinada cientificamente quando é traduzida em um teste definido. A questão não é descobrir se alguém aprecia mais uma bebida preparada de certo modo, mas verificar se essa pessoa identifica a ordem de preparo acima do que seria esperado por acaso. Essa passagem do relato subjetivo para uma comparação controlada exige escolhas concretas. Quantas xícaras serão servidas? Quais arranjos serão apresentados? Como impedir pistas externas e qual resultado contaria como evidência? Salzburg usa esse caso para situar a importância de Ronald Fisher e da experimentação planejada. O valor do exemplo está em tornar visível que o cálculo vem depois do desenho. Se as condições de observação forem inadequadas, uma análise numérica sofisticada não corrige o viés introduzido na coleta. A estatística aparece, portanto, como disciplina de raciocínio sobre incerteza, e não como um conjunto de operações aplicadas ao final de uma pesquisa. Essa perspectiva ajuda a entender por que métodos estatísticos passaram a ocupar lugar central em campos nos quais os fenômenos variam naturalmente e resultados isolados podem enganar. Em segundo lugar, biografias mostram que a estatística nasceu entre ciência, indústria e conflitos intelectuais. A estrutura do livro privilegia perfis biográficos, tratando a história da estatística como uma rede de problemas e pessoas, e não como uma marcha impessoal de teoremas. Essa escolha permite observar que descobertas metodológicas surgiram em contextos institucionais específicos. William Gossett, por exemplo, desenvolveu o teste T enquanto trabalhava para Guinness e publicou sob o nome Student, caso que ilustra como limitações de amostras pequenas podiam gerar inovação com consequências muito além da indústria cervejeira. Carl Pearson e Fisher aparecem como figuras fundamentais para a consolidação de ferramentas e formas de pensar que influenciaram a pesquisa empírica. Já as contribuições de Neyman ajudam a evidenciar a formalização de procedimentos de teste e decisão. Ao aproximar trajetórias pessoais, rivalidades e ambientes de trabalho, Salzburg evita apresentar a estatística como cimento produzido apenas em departamentos de matemática. A consequência analítica é relevante. Métodos não são neutros nem surgem prontos, pois respondem a necessidades de mensuração, controle e inferência. O leitor percebe que a aceitação de uma técnica depende tanto de sua coerência matemática quanto de sua capacidade de resolver problemas reais em pesquisa e produção. Em terceiro lugar, planejamento experimental substitui a busca por confirmação de crenças prévias. Um dos argumentos mais úteis associados ao livro é que a estatística impõe disciplina antes da obtenção dos dados. Em muitos contextos científicos e profissionais, há o risco de coletar observações apenas para confirmar uma conclusão já desejada. A modelagem estatística exige o movimento oposto e explicitar hipóteses concorrentes, prever resultados possíveis. workflow, definir critérios de comparação e organizar o estudo de modo que explicações alternativas sejam reduzidas. Essa exigência é particularmente importante em pesquisas médicas, agrícolas e sociais, nas quais diferenças observadas podem decorrer de acaso, seleção inadequada de participantes, condições ambientais ou erros de medição. O livro não trata a estatística como garantia automática de verdade. Seu papel é aumentar a confiabilidade das inferências ao tornar visíveis as margens de incerteza e as condições sob as quais uma conclusão pode ser sustentada. A ênfase no desenho também esclarece por que termos como significância e valor de P não devem ser usados como selos burocráticos de aprovação. Eles têm sentido apenas dentro de uma pergunta clara e de um procedimento de coleta defensável. Assim, a revolução descrita por Salzburg é metodológica. A ciência passa a valorizar evidências comparáveis e critérios públicos de avaliação, em vez de depender exclusivamente da autoridade ou da impressão individual do pesquisador. Em quarto lugar, testes de hipótese e probabilidade organizam decisões diante de dados incompletos. A obra apresenta a expansão de uma linguagem capaz de lidar com conclusões provisórias, em vez de perguntar se uma hipótese está definitivamente provada. A estatística moderna investiga se os dados são compatíveis com certas suposições e quão surpreendentes seriam sob uma hipótese de referência. Nesse quadro, o trabalho de Gers e Neyman é relevante pela influência na elaboração de testes de hipótese e na distinção entre regras de decisão e afirmações absolutas sobre a realidade. A teoria da probabilidade, associada entre outros a Andrei Kolmogorov, fornece uma base formal para raciocinar sobre eventos incertos e distribuições de resultados. Salzburg também menciona o modelo Probit de Chester-Bliss, ligado à análise de respostas graduais ou probabilísticas em estudos biológicos. Esses desenvolvimentos mostram que a estatística não elimina a incerteza, ela quantifica e a incorpora ao julgamento. Esse ponto tem implicações práticas. Duas pesquisas podem apresentar resultados aparentemente semelhantes, mas ter níveis muito diferentes de precisão, poder de detecção ou vulnerabilidade ao acaso. A contribuição dos métodos estatísticos é oferecer ferramentas para distinguir uma variação plausível de um efeito que merece investigação adicional. A leitura histórica ajuda a evitar uma interpretação mecânica dessas técnicas, lembrando que toda decisão depende de pressupostos, objetivos e consequências de possíveis erros. Por último, da agricultura à indústria, a estatística redivim o alcance da evidência aplicada. Salzburg acompanha a disseminação dos métodos estatísticos por áreas em que experimentos e decisões precisavam lidar com grande variabilidade. Na agricultura, o controle de condições e a comparação entre tratamentos contribuíram para aperfeiçoar práticas experimentais. Na medicina e na indústria farmacêutica, a necessidade de avaliar tratamentos e processos tornou essencial diferenciar efeitos consistentes de flutuações ocasionais. Nas ciências sociais e na economia, a estatística ofereceu meios para trabalhar com populações heterogêneas e dados que raramente permitem certezas simples. A presença de W. Edwards Deming no panorama reforça ainda a ligação entre pensamento estatístico, qualidade e organização industrial, especialmente por sua influência no pós-guerra japonês. O livro, contudo, não sugere que o mesmo modelo possa ser transportado sem adaptações entre todos esses campos. Sua lição mais consistente é que cada aplicação exige compreender o processo que gera os dados, as fontes de variação e o propósito da decisão. Essa abrangência explica a importância histórica da estatística no século XX. Ela criou práticas compartilhadas para avaliar evidência em domínios muito distintos. Ao mesmo tempo, a diversidade de exemplos impede que o leitor confunda a disciplina com um único teste ou indicador. Estatística é apresentada como uma família de estratégias para tornar decisões empíricas mais explícitas, comparáveis e criticáveis. Em conclusão, uma senhora toma chá. É indicado sobretudo para estudantes de estatística, ciência de dados, saúde, ciências humanas e áreas experimentais que desejam compreender a origem das ferramentas que usam. Também atende leitores sem formação matemática avançada interessados na história intelectual do século XX e nas mudanças que tornaram a pesquisa científica mais sistemática. for. Seu principal benefício é deslocar o foco de fórmulas isoladas para as perguntas que elas procuram responder, ao acompanhar a criação e a difusão de testes. Modelos e princípios de probabilidade, o leitor entende melhor por que amostragem, comparação controlada. Incerteza e planejamento são elementos inseparáveis de uma boa investigação. Esse ganho é prático para quem precisa interpretar estudos, avaliar resultados divulgados por especialistas ou evitar conclusões excessivas baseadas em poucos dados. Comparação com introduções convencionais à estatística, que frequentemente organizam o conteúdo por técnicas e exercícios. Só o diferencial do livro está no tratamento histórico e biográfico. Salzburg mostra como problemas concretos de agricultura e indústria. Medicina e pesquisa acadêmica estimularam novas soluções, dando rosto e contexto a nomes frequentemente apresentados apenas em manuais. A obra não substitui um curso técnico para quem precisa dominar cálculos ou aplicações formais, e sua organização por perfis pode parecer menos linear que a de um livro didático. Ainda assim, essa característica sustenta sua singularidade e oferece uma visão humanizada da estatística como prática científica, construída por debates. Limitações reais e escolhas metodológicas com efeitos duradouros sobre o conhecimento. Se você quiser apoiar David Salzburg, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!